Confirmando 10h36, a importância da lágrima para a saúde da visão é o assunto de hoje da série Sentido Saúde. Acompanhe a entrevista feita pela Tayane Ribeiro com o presidente do Hospital de Olhos de Minas Gerais, o oftalmologista Ricardo Guimarães.
Doutor, no nosso último programa falamos sobre a síndrome do olho seco e a relação direta da doença com a má qualidade ou quantidade insuficiente de lágrima. Sendo assim, eu gostaria que o doutor nos explicasse agora qual que é a importância da lágrima para a nossa visão.
Oi, Tayane. Bom estar aí com você novamente, respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Vamos lá. Nós falamos de olho seco. Olho seco geralmente significa que faltou lágrima, o olho ficou ressecado, e daí todos aqueles sinais e sintomas que nós falamos na última oportunidade. A lágrima, a principal função da lágrima é lubrificar os olhos, com isso ela inclusive melhora a visão, mas também imunizar, porque junto com a lágrima, que é essencialmente água, muco e algumas proteínas, vão também uma série de eletrólitos, lípides, mucinas, enzimas, que ajudam na limpeza dos detritos presentes no olho. E mais que tudo, ela ajuda também a oxigenar os tecidos que estão cobertos pela pálpebra.
E quando falamos em lágrima, doutor, lembramos logo daquela que produzimos quando choramos. Essa é a mesma que serve para as funções de lubrificar e proteger os olhos, ou temos tipos diferentes de lágrimas?
Esta é a parte talvez mais curiosa, que chama mais atenção em relação à lágrima, Tayana. Basicamente, nós podemos incluir aqui três tipos diferentes de lágrima. A basal é uma lágrima que é produzida constantemente, nós produzimos uma grande quantidade de lágrima durante o dia, durante a vida, se somar tudo, nós produzimos litros e litros de lágrima, e essa secreção basal é aquela que, quando é produzida diariamente, a pálpebra, quando piscamos, nos ajuda a espalhar essa lágrima por todo o olho e, como dissemos, ela leva, junto com ela, produtos de limpeza e de lubrificação. Quando ela cumpre a sua função, ela é excretada pelo canal lacrimal. A outra lágrima importante é a reflexa, produzida no caso de irritação. Lembra da cebola? Se você vai cascar a cebola e a lágrima desce ali, estão até desenvolvendo um outro tipo de cebola que não tem aquela substância estimulante da lágrima reflexa que te faz chorar. Mas a última é a mais bonita, Tayane, é a lágrima da emoção, é a lágrima da tristeza, ou seja, na alegria ou na tristeza a gente chora. Essas lágrimas emocionais, elas ativam uma parte do nosso sistema nervoso, que nós chamamos de parasimpático, e depois que você chora, quando aquilo cai no saco lacrimal e é absorvido na mucosa nasal, você sente um certo conforto, porque o choro libera, junto com a lágrima, um hormônio chamado ocitocina, também essas endorfinas que a gente tem quando faz exercício, quando corre, isso produz uma sensação de calma que te ajuda a aliviar até mesmo a dor física ou dor emocional. E a gente pode chorar à vontade, porque lágrima não vai faltar. Ao contrário do que diz a música, né, Tayane? Quero chorar, não tenho lágrimas. Isso aí não é verdade, não, Tayane. Você pode chorar que lágrima não vai faltar.
Tá certo, doutor. E além desses fatores emocionais e biológicos, fatores ambientais também podem influenciar na produção de lágrimas.
Muito boa lembrança, Tayane. Nós temos que lembrar também que o uso de ar-condicionado, o uso de ambientes de alta ventilação vão produzir uma maior evaporação da lágrima e você vai ter aí um desequilíbrio entre produção e demanda. Mas mais recentemente, Tayane, muitas pesquisas de cerca de 3 anos para cá, eles têm começado a correlacionar a baixa produção de lágrima com o uso de iluminação de LED, tela de computador, tela de telefone celular. Nós temos uma sensibilidade muito grande a essa faixa de energia emitida pela radiação produzida pelo LED e pela tela do computador. Eu acredito que os próximos anos eles vão aumentar a nossa preocupação ou o nosso cuidado na exposição de luz próxima dessa faixa da luz azul, que tem sido responsabilizada por dor ocular e pelos sintomas e sinais que são característicos do olho seco.
E doutor, nós falamos sobre a quantidade insuficiente de lágrima, mas por outro lado, a produção em excesso também pode ser um problema?
Paiana, vamos caracterizar o excesso, aquele que nós vamos observar, porque parte da lágrima que é produzida e que não passa pelo canal lacrimal, ela cai por fora da pálpebra, então você observa um excesso de lágrima porque ela está saindo de dentro dos olhos e escorrendo pela face. Nós chamamos isso de epífora. Estamos nos referindo a uma pessoa que não está chorando e a lágrima, a produção basal, excede a capacidade de eliminação. É possível que haja aí um estreitamento do canal lacrimal ou uma obstrução e a lágrima saia para fora.
E como tratar os problemas ocasionados pela produção irregular de lágrimas, doutor?
Nós podemos aí incluir produção a mais, produção a menos. Na produção a mais, acabamos de abordar, seria uma obstrução do canal lacrimal e nós temos que fazer uma reabertura desse canal. Na produção a menos, seja pelo fator climático, ambiental, ou seja pela produção diminuída, nós temos que cuidar para produzir um equilíbrio. Vamos fazendo isso. Primeiro, produção ambiental. Vamos usar um óculos, vamos usar um umidificador no ambiente, vamos usar colírios para suplementar a falta da lágrima. E mais que tudo, sentir o olho seco? Para um pouquinho, feche os olhos, procure piscar com mais frequência, dê um tempo para que essa recuperação aconteça de uma maneira fisiológica.
Muito obrigada pela entrevista, doutor.
Seu caminho.
Às 10h.